pensando nela.
Só nela, só nela, só nela.
Pois tudo, tudo, tudo que ela faz parece mágico. Até as coisas mais simples são tão belas. Vestida de seda, chinesa de cor amarela. Eu acho lindo demais. Você dançando solta na chuva, me provocando. Desejo, vontade, necessidade de te amar. Eu acho que tô amando, e só pode ser amor. Se não for, logo será. Se Deus fez o amor, baby, foi pra amar. É pra amar. Dançando solta na chuva, me provocando. Desejo, vontade, necessidade de te amar. Eu acho que tô amando, e só pode ser amor.
Cidade Jundiaí.
Sempre foi assim, será. Minha sina é esperar o dia em que você irá voltar. Quando finalmente for, da distância entre nós dois ser mais. Que fé, que pó e calor. O seu cheiro é meu suor. O seu gosto vem me despertar. Me cobre de cor. Meu contorno sente dó. O seu choro vem me confortar. Lavar essa dor. Molha e percorre o meu corpo. Chora todo seu, todo seu amor. Volta e me deixa bem unida. Inundo meu ser. E segue a seca me queimar. Abraço azul do céu, espero cinza desaguar. Acaba com o vazio dessa minha sede de chuva. Entre nós dois ser mais que ar. Que fé, que pó e calor. O seu cheiro é meu suor. O seu gosto vem me despertar. Me cobre de cor. Meu contorno sei de pó. O seu choro vem me confortar. Lavar essa dor. Mas céu espero cinza desaguar. Acaba com o vazio dessa minha sede de chuva.
Uma hora e 11 minutos.
Hoje eu acordei com vontade de te ver. Já faz tanto tempo que até assusta. Me assusta não saber nada de você e não ter com quem falar de mim. Eu mudei o meu cabelo. Troquei de carro e de amor. Tenho alguns bons amigos e ainda me sinto tão só. Conta um segredo como aqueles que nós vivemos. Há mais do que eu sei, tão vivo em mim. Me mudei, troquei de emprego, conheci outros lugares e dores. Já não sou mais tão menina e ainda me
Cidade Jundiaí. Informação total.
A estabilidade do comércio com os Estados Unidos, desde a volta de Donald Trump à Casa Branca, derrubou a fatia das exportações brasileiras ao país ao menor patamar em 200 anos, mas impulsionou a diversificação de parceiros. O choque provocado por Trump também serviu de alerta para os riscos da dependência de um número limitado de grandes compradores. Agora a China, destino de 31,5% dos produtos vendidos pelo Brasil. O impacto do vai e vem das tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos ainda está sendo assimilado pelos setores não beneficiados por isenções. Muitos haviam estruturado as suas cadeias produtivas em torno do mercado americano, como o de metais, o de madeira e diversas manufaturas. Quem explica é o Elber Barral, especialista em comércio internacional com vasta experiência na pasta.
Então, se você pega, por exemplo, o setor de café solúvel, 50% da exportação brasileira ia para os Estados Unidos. Eles aumentaram para outros destinos, mas mesmo assim a participação era muito grande. A mesma coisa, aço, alumínio, cobre. Os Estados Unidos eram um grande comprador há muitas décadas, então você não consegue diversificar imediatamente. Inclusive alguns setores, como é o caso de calçados, que não, os Estados Unidos não é um grande destino para o setor como um todo, mas algumas empresas em particular dependiam muito do mercado americano.
As barreiras comerciais prejudicam também os importadores. Grandes empresas como Coca-Cola e Tesla sinalizaram que não é tão simples substituir os produtos que já costumavam comprar do Brasil. É o caso do café solúvel, o suco de laranja e metais raros utilizados na fabricação de baterias, robótica e veículos. O consumidor americano acaba pagando essa conta. E do lado dos parceiros do país, a confiança está abalada, salienta Carlos Frederico Coelho, professor de comércio internacional da PUC-Rio.
Na verdade, a consequência imediata que tem é apressar um divórcio ou um processo de decoupling que já está sendo feito nos últimos 20 anos. É claro que a conjuntura afeta, mas é a continuação de uma tendência, né, de um país que era o maior parceiro comercial brasileiro em muitas décadas, que deixou de ser e vem numa queda, constante. Tarifaço não inaugurou esse movimento, né, mas ele certamente o acelera. Né?
Os anúncios intempestivos de Trump amplificaram no mundo o movimento de abertura de novas parcerias e intensificação das existentes. Desde 2025, junto com o Mercosul, 5 frentes avançaram para o Brasil. Os acordos comerciais com a União Europeia, o EFTA, Noruega, Suíça, Liechtenstein e Islândia e Singapura foram fechados. A abertura de negociações com o Japão e a reativação diplomática para a conclusão das tratativas com Emirados Árabes Unidos, Canadá, Índia, Vietnã e Indonésia. O resultado é que até 2024, apenas 12% das exportações brasileiras eram cobertas por acordos comerciais. Essa parcela passou para 31%. No ano passado, os números do governo confirmam a diversificação, com recordes de exportações para 42 países. Welber Barral.
Um outro efeito indireto e provavelmente não desejado pelo Trump foi o aumento desses acordos do Brasil e de vários outros países, na realidade, para tentar diversificar o mercado americano. Se você olhar, países como a Indonésia avançaram muito em novos acordos, a própria União Europeia avançou no acordo com a Índia agora.
A queda de 6,6% das importações do Brasil pelos Estados Unidos foi compensada pelo aumento equivalente para a China e a Argentina. Hoje, Pequim absorve quase um terço das exportações brasileiras.
O que preocupa nas trocas comerciais com a China, quando você vai olhar essa pauta, né, o que o Brasil está exportando, você tem quase 90% concentrado em 4 produtos. Carne, minério, soja e combustível, né, petróleo. Isso deveria nos assustar, porque se a China desacelerar, o Brasil vai sofrer imensamente. Né? Não é desejável para países tão distantes que o Brasil tenha 30% das exportações indo para um só país.
Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Lúcia Miesel.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Eu procuro um amor que ainda não encontrei, diferente de todos que amei. Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver, e as feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa esquina ou numa mesa de bar. Procuro um amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o fim. E eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. As feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu gagueje sem saber o que falar, mas eu disfarço e não saio sem ela de lá. Procuro um amor que seja bom pra mim. Eu vou até o fim. E eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos.
Uma hora e 23 minutos. Cidade Jundiaí.
vontade de contar a novidade de uma pessoa. Quando o tempo passa rápido, quando você está ao lado dessa pessoa. Quando dá vontade de ficar nos braços dela e nunca mais sair. Sabe, quando a felicidade invade, quando pensa na imagem da pessoa. Quando lembra que seus lábios encontraram outros lábios de uma pessoa. E o beijo esperado ainda está molhado e guardado ali em sua boca. Se abre e sorri feliz quando fala o nome daquela pessoa. Quando quer beijar de novo muitos lábios desejados da sua pessoa. Quando quer que acabe logo a viagem que levou ela pra longe daqui. Sabe, quando passa a nuvem brasa, abre o corpo, sopro do ar que traz essa pessoa. Quando quer ali deitar, se alimentar e entregar seu corpo pra pessoa. Quando pensa por que não, se a verdade é que eu queria que ela estivesse aqui. Cidade invade quando pensa na imagem da pessoa. Quando lembra que seus lábios encontraram outros lábios de uma pessoa. E o beijo esperado ainda está molhado e guardado ali em sua boca. Se abre e sorri feliz quando fala o nome daquela pessoa. Quando quer beijar de novo muitos lábios desejados da sua pessoa. Quando pensa por que não, se a verdade é que eu queria que ela estivesse aqui. Sei.
Vinte e uma horas e 28 minutos.
Yeah. Projota, Vitão, vem.
Sei lá, só sei que a sorte um dia vem. Quando esse dia chegar, lembrando aquele dia da chuva que caía. E a gente ainda vai se encontrar. Sei lá, só sei que a sorte um dia vem. Quando esse dia chegar, vou mergulhar nesse seu mar de sonhos impossíveis. Vou morrer no seu sorriso e renascer todo dia no seu olhar.
Sei lá, só sei que eu não tava bem. Eu, moleque de vila, tudo que eu queria era um dia ser melhor que aquele dia. E tudo que eu podia te fazer era deixar em paz. A gente passa pela vida assim com tanta pressa, que mal dá tempo de enxergar. E eu te procuro tipo kick, do you love me? E uso meu método secreto que te faz sorrir, mas fez chorar.
Sei lá, só sei que a sorte um dia vem. Quando esse dia chegar, vou me entregar como não me entreguei. Pois não podia, pois não sabia que eu era parte desse sonho que eu te fiz sonhar. Sei lá, só sei que a sorte um dia vem. Quando esse dia chegar, a vida é feita pra ser tocada com os pés descalços. A cada passo, cada compasso e a cada abraço. Quando foi que a sua esperança saiu por aí? Se foi, já fui mais sincero, menti. Quem não foi, seja orgânico num mundo mecânico. Espero que ela espere por mim lá no fim. E você, voltando pra casa virada, mais uma madrugada tentando se entender. Foi muito machucada pra não pagar pra ver. E a vida é curta pra viver de porquê. E hoje ela vai pro rolê. E hoje ela vai pro rolê. A
gente é um novo filme velho passando na TV, que fez sentido só agora que eu cresci pra entender. Que hoje ela vai pro rolê, que hoje ela vai pro rolê. A vida é uma coleção de saudades, e o que eu posso dizer? Mexendo na minha coleção, hoje eu lembrei de você. Yeah.
Sei lá, só sei que a sorte um dia vem. Quando esse dia chegar, lembrando aquele dia da chuva que caía, e a gente ainda vai se encontrar. Sei lá, só sei que a sorte um dia vem. Quando esse dia chegar, vou mergulhar nesse seu mar de sonhos impossíveis. Vou morrer no seu sorriso e renascer todo dia no seu olhar. Sei lá, só sei que a sorte um dia vem.
Yeah.
Sei lá, só sei que a sorte um dia vem.
E hoje ela vai pro rolê. E hoje ela vai pro rolê. A vida é uma coleção de saudades, e o que eu posso dizer? Mexendo na minha coleção, hoje eu lembrei de você.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação, informação total.
Efeito dominó com PIB de 78,7%. Como afeta o nosso bolso? Esse o nosso assunto agora. O nosso contato com a Juliana Franco, professora do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar. Ô professora, como é que tá? Tudo bem?
Tudo certo, e você?
Ótimo, quero desde já agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, Juliana. Vamos lá. Antes de mais nada, professor, explica para o nosso ouvinte o que é o PIB e o que afeta o nosso dia a dia.
Então, o PIB, ele representa tudo que é produzido dentro da nossa economia durante um ano. Ah. É uma forma da gente medir a produção que o país consegue realizar, somando aí todas as suas empresas, o governo, né? E a gente consegue medir ele de várias formas, tanto pelo lado da produção, né? Quanto pelo lado da demanda. Por isso que muitas vezes o PIB a gente contabiliza a quantidade do consumo das famílias, a quantidade de investimentos realizados, gastos governamentais e o nosso comércio exterior.
Perfeito. Agora, o controle das contas públicas acaba sendo importante, ou pelo menos assim, até fundamental, podemos assim dizer, porque acaba refletindo de forma direta. Parece que não, né? A coisa macro, mas acaba afetando o micro, quer dizer, o poder de compra da população no dia a dia.
Isso, então vamos pensar, o que que seria as contas públicas do governo, né? A dívida pública governamental, né? Então, da mesma forma, vamos pensar no nosso orçamento familiar. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, alguma coisa vai ficar sem ser paga na nossa casa, correto?
Sim.
E a gente tem que financiar. A gente vai ter que suprir esse déficit de alguma forma. Uma forma que a gente usa para fazer isso é pegar um endividamento. Ou seja, ou a gente compra parcelado no cartão de crédito, ou a gente pega um financiamento bancário. E agora, pensando no governo, é da mesma forma. Se os gastos governamentais são maiores do que a sua arrecadação, gera uma dívida. E o governo, ele tem que se financiar de alguma forma. Ou ele vai pegar um dinheiro com um banco internacional, que daí ele gera uma dívida externa, que nós já tivemos muito isso dentro do nosso país, que a gente conseguiu citar, ou ele vai emitir títulos da dívida pública do governo. E quem que compram esses títulos? São as pessoas como eu e você, né? As famílias, investidores internacionais, fundos de investimento, bancos. E aí que acontece o problema, que para eu emprestar o dinheiro para o governo, ele tem que me pagar algo em troca. E o que que ele paga? Ele paga os juros. Qual juros que é esse? A taxa Selic. Então, o impacto disso para a nossa economia, de uma dívida muito alta, que agora nós chegamos a acima de 10 trilhões de reais, tá? Dados mais recentes apontam que a nossa dívida, ela está 81,1% do PIB, ela está crescente, né? Qual é o problema disso? Que se eu estou com uma dívida muito alta e eu cada vez mais preciso preciso, né, emitir títulos para que as pessoas comprem para financiar esse meu déficit, significa que eu não consigo reduzir muito a taxa de juros, porque eu vou sendo uma instituição que vai ter um risco cada vez maior de poder vir a ser um inadimplente. Então eu tenho que sempre ter algo que incentive as pessoas a quererem continuar comprando meus títulos. Então isso faz com que a taxa Selic não consiga baixar muito. Então a nossa taxa hoje está alta, não é só para controle da inflação, mas também por causa da elevadíssima dívida pública. E falando de juros, né? Se o juros está alto, e é o juros básico, todos os outros juros da nossa economia estão maiores do que ele. Então, isso afeta os investimentos, afeta as famílias que querem comprar, pegar um financiamento para comprar casa própria, para comprar um carro, para poder usar nem pensar o cheque especial, né, que o juros é altíssimo. Então, se a taxa mais baixa do mercado está alta, e todos os outros juros de mercado ele aumentam também. E aí isso freia a economia, né? Então, o empresário que queira pegar um financiamento para investir, ele vai, talvez, né, postergar essa decisão de investimento, esperando que o juros diminua para fazer isso. E se todo mundo pensa igual, significa menos investimentos na economia.
Por isso que a gente abriu, né, o bate-papo, né? O briefing é sobre esse chamado efeito dominó. Exatamente isso que você acabou descrevendo para a gente, né? E a coisa vai acontecendo, vai, enfim, ganhando corpo e acaba todo mundo, enfim, sentindo de alguma maneira, e no nosso mundo, no nosso micro-universo, acaba evidentemente pesando no poder de compra, diminuindo essa questão, aí exato, deixa de se investir, vou pensar em trocar de carro, mas não vai trocar, aí acaba parando o segmento de automóveis, enfim, e assim vai em todos os segmentos, né, professora?
Isso gera um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? As pessoas deixam de investir, deixam de comprar bens e serviços, consequentemente as empresas vendem menos, também não vão investir, entendeu? E aí você gira um ciclo vicioso. Então, os juros altos, ele é algo que o governo, né, tem que ter como ponto de atenção. Além do que, se o juros está muito alto, o custo da dívida também está muito alto. Então, significa que grande parte da receita que o governo consegue ter também vai para pagar os juros das pessoas que compraram esses títulos, ou seja, um dinheiro que não vai para o setor produtivo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Países como Estados Unidos e Japão têm um índice de endividamento da sua dívida pública com relação ao PIB até muito maior do que a gente aqui do Brasil. Só que, na média, os países emergentes, para ser saudável, não pode ter uma dívida pública acima de 70% do PIB, né? E nós estamos aí, né, com uma dívida crescente. Então, isso acaba trazendo vários problemas para a gente, porque a gente tem muita coisa que tem que ser investida no Brasil. Uhum. A gente ainda tem um desemprego alto, então, para que reduza o desemprego, eu preciso que as empresas ampliem a sua unidade produtiva, que novos empresários entrem no mercado, né? A gente ainda tem muito investimento em infraestrutura, diferente de países desenvolvidos. Então, para nós, uma dívida muito alta, que faz com que a gente tenha também um juros muito alto, né, é prejudicial para a nossa economia.
Olha só,
é um grande desafio para o próximo governo, né? Uhum. Não sei quem vai ganhar as eleições, mas quem ganhar as eleições, ele vai ter que pensar muito em estratégias para reduzir aí essa dívida pública.
Esse descontrole, né, afeta, por exemplo, né, obras de infraestrutura do país como um todo, né, professora?
Num país como um todo. Então, assim, eu peguei aqui alguns dados só para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, em cima de toda essa dívida pública, quais são os maiores gastos que nós temos dentro da nossa economia? Eu não estou falando que é certo, que é errado, né? Sim. Mas são coisas para a gente tomar cuidado. Então, o primeiro deles está relacionado com a Previdência Social, né? A gente está com um rombo gigantesco na Previdência. O que significa esse rombo da Previdência? Aquilo que se arrecada de INSS, né, é muito menor do que aquilo que se paga para quem já está aposentado. E detalhe, todos os anos, né, nós temos novas pessoas se aposentando. E isso acontece por quê? Porque quando foi feito o cálculo lá no início, quando a Previdência foi lançada, o que eu estou pagando de INSS hoje está indo para pagar quem está aposentado, né? Então, assim, não é igual a Previdência privada que esse dinheiro é para mim. E a gente hoje tem menos pessoas em idade economicamente ativa do que a gente tinha anteriormente, né? Um cálculo muito simples que a gente faz é que há 10 anos atrás nós tínhamos 10 pessoas para cada um aposentado. Agora a gente está com 5 pessoas trabalhando para cada um aposentado, ou seja, está diminuindo. Em 2050 vai ser 2. Então, a previdência social é algo que é um grande desafio, né, que a gente tem que resolver, e não é uma coisa fácil, tá? Mas é um desafio muito grande que a gente tem que resolver. O segundo deles são os benefícios sociais, né, que não tenha que ter, mas tem que ter maior fiscalização, né? Volta e meia a gente vê pessoas que não precisam ter benefícios sociais e estão tendo, né? Então, muita gente deixa de entrar no emprego formal, muitas vezes, para ter o benefício, e aí fica no mercado informal, e o mercado formal é importante porque paga INSS para a Previdência, né? E o terceiro gasto é saúde e educação, que não tem como. Então, são despesas obrigatórias do governo, né? E para investimento, sobra 2% do PIB. Então, assim, o que menos a gente faz é investimento em infraestrutura nos últimos anos. Então, a gente tem muitas reformas que têm que ser realizadas, independente de política, para a gente conseguir sustentar a máquina pública para as novas gerações. Senão vai quebrar.
Não tem jeito. Quais caminhos para a estabilização? Você citou, né, o controle das contas públicas e tal, mas é super complexo, né? Começar por onde?
O primeiro deles é o governo, ele tem que controlar esse crescimento da dívida. E como que você controla o crescimento da dívida? Cortar aquilo que é supérfluo, né? Então, assim, você não pode tirar dinheiro da saúde, educação, né? Então, você vai ter que, o governo, ele tem que pensar aonde que ele, dentro de todo o seu gasto público, o que é supérfluo que a gente não precisa gastar, que não é prioridade. Então, isso é uma coisa, assim, que é de cada governo, né? A segunda coisa que a gente tem que pensar é, assim, as reformas administrativas que têm que ser realizadas. Então, a gente tem reforma na Previdência que tem que ser realizada, e aí tem várias reformas na Previdência, né? Por exemplo, aperfeiçoar as regras previdenciárias, combater fraude, né? Rever benefícios especiais, tem muita gente que tem altos salários, né, e que as pensões, então tem que fazer as reformas administrativas necessárias, né, revisão de carreiras, avaliação de desempenho de funcionário, do funcionalismo. Então tem muita reforma administrativa que tem que ser feita na economia, e tem que aumentar o investimento, principalmente em infraestrutura, porque uma forma da gente reduzir a dívida é aumentando a arrecadação. E como que a gente aumenta a arrecadação? Incentivando as empresas a produzirem mais, melhorar o ambiente de negócios, né? Porque se as empresas crescem, se o setor produtivo ele prospera, ele vai pagar mais impostos, eu consigo ter mais arrecadação. Hoje, cálculos, né, que a gente pode fazer, o produto interno bruto que mede, né, o tamanho da nossa economia e o quanto que a gente gera de dinheiro dentro do nosso país, nós teríamos que crescer, nós teríamos que ter um superávit, ou seja, arrecadar mais do que as despesas, vários anos, em torno de 2% ao ano de crescimento. O problema é que a gente está com déficit nas contas públicas, né? A gente não está tendo superávit, a gente está com déficit. Então, a gente precisa que o país cresça de forma sustentável também, para que aumente a arrecadação. Então, por um lado, aumentar a arrecadação, por outro lado, reduzir custos, para conseguir reduzir a taxa de juros, porque a taxa de juros reduzindo, reduz o custo da dívida. Isso são coisas fáceis? Não são, porque passam por grandes reformas dentro da nossa economia.
Perfeito. É assim, trocando em miúdos, né, professora, o controle da dívida pública é um fator decisivo para, enfim, proteger o poder de compra de toda a população, porque como disse...
Com certeza, porque gera inflação, uhum. né, porque reduz os investimentos, reduz as compras e empobrece a população no final, se você for ver isso, né, a inflação reduz o poder de compra da população. Então, é algo que tem que ser controlado, independente de governo, né, é algo que vai ter que ser trabalhado aí no próximo governo que ganha as eleições esse ano.
Maravilha. Professora, eu quero agradecer seu tempo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Obrigado, até mais.
Professora Juliana Franco, do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Uma hora e 49 minutos.
O que importa é o amor. Se não der certo, a gente tenta outra vez, que a gente saiba aproveitar. Que seja intenso enquanto durar. Que dure 10 anos ou um ano. Deixa a campainha do seu coração tocar. Abra e deixa entrar. Pode ser a chance de ser feliz. Pode estar embaixo do seu nariz. Num ato de se dar sem receber. O amor já encontrou você. Pode ser a chance de ser feliz. Pode estar embaixo do seu nariz. Num ato de se dar sem receber. O amor já encontrou você. Pode acontecer numa troca de olhar. Num supermercado, num bar, qualquer lugar. E se a campainha do seu coração tocar, abra e deixe entrar. Pode ser a chance de ser feliz. Pode estar embaixo do seu nariz. Num ato de se dar sem receber. O amor já encontrou você. Pode ser a chance de ser feliz. Pode estar embaixo do seu nariz. Num ato de se dar sem receber. O amor já encontrou você. Seja bem-vindo como for. O que importa é o amor. Seja bem-vindo como for. Seja bem-vindo.
Rádio Cidade Jundiaí.
Pra mim é privilégio, sorte grande de um.
21h56.
O lugar que eu pisava desapareceu. Toda cor em você, tudo em volta era nada. Somente teus passos na areia da estrada que me levava, o meu caminho era o teu. Tu bem me quer, o mal também me quer. Como o diabo gosta, e seja o que Deus quiser. Eu não sei se o céu tava azul ou preto. Eu não sei de nada, eu não vi direito com quem eu estava quando aconteceu. Acho que era errado, se bem que deu certo. Como se o horizonte ficasse mais perto, a boca do teu desejo engoliu o meu. Tu bem me quer, o mal também me quer. Eu tô como o diabo gosta, e seja o que Deus quiser. O que Deus quiser, o que o acaso quiser, seja o que Deus quiser.
YK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, ondas médias 730 kHz, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
22:03.
Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hip and the way you like to dress. Won't you come on over, stop making a fool out of me.